Muito bem, olá você, tudo de bom? Como é que você está? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Domingo, né? Estamos chegando nesse programa, nessa edição, neste domingo e também fechando, né? Esta nossa trilogia, né? Esses três programas que nós viemos trabalhando dentro do conceito do novo plano diretor 2030-2040, Cidades do Futuro, a cidade inteligentes, nós íamos pautando então primeiramente sobre a questão dos 60+, fazemos um balanço tão bonito, né? Um olhar tão lindo sobre os 60+, colocamos de verdade a nossa consciência crítica e científica, né? No olhar da faixa etária desta vida e das necessidades que tem, né? Entendemos que por vezes, né, a vida dos 60+ está sendo dificultada, mas pela própria tessitura social, ficou muito escancarado isso, né? Nós falamos sobre condições, né, suburbanas em que vive os 60+, condições, né, de moradia indigna, né? Tratamos diversos assuntos, dificuldades de deslocamento, endividamento econômico, peso. A palavra peso, né? Com muita cautela por entender isso, eu quero dizer assim para ti, agravamento das necessidades em saúde, acho que vai ficar melhor, né? Que estão inchando UBSs, UPAs, unidades de pronto atendimento, média e alta complexidade, é, tudo isso aí chega-se nesta fase. E nós pautamos tudo isso, né? Dentro do conceito de cidades inteligentes, as necessidades para frente. Falamos sobre calçadas, falamos sobre aparelhos públicos, falamos, né, um monte de coisas voltados aos 60+. E no segundo programa, nós pegamos um gancho do 60+ e falamos sobre um conceito bem bacana que a gente pode trabalhar mais à frente também em outros programas, a organização social, né, e o envolvimento no trabalho, né, voluntariado, de quem está nos 60+. Mas não, quando eu falo envolvimento no trabalho voluntário, eu não digo somente trabalhar, mas ter duplo benefício, né? A alta entrega ao serviço social e retorno, né, de estar envolvido, né, de retorno em assistência, né, do trabalho de organização social. Eu pertenço, né, eu, a minha família, a minha esposa, nós pertencemos a um grupo social. Todos nós temos que pertencer a uma atividade, né? Eu fazem 20 anos que eu pertenço a um determinado grupo social. Claro que a organização social que eu pertenço tem cunho religioso, mas eu hoje, se for colocar em uma balança todos os ganhos que eu obtive de relacionamentos, né, crescimento pessoal, todos os ganhos que essa organização social me ofereceu, voluntariado gratuitamente, é indescritível, né, não indescritível. Eu poderia dizer para você que a passagem da minha vida dentro de uma OS, né, dessa organização social, constituiu muito mais que o meu caráter, né? Constituiu minha vivência, meu ser, projetou-me, né, enquanto ser humano, enquanto capacidade, enquanto pertencente aos espaços. É incrível, é maravilhoso. Inclusive, se você pegar hoje, né, diversos livros e diversas livros voltados à autoajuda, né, de palestrantes, motivadores, motivacionais, eles mesmos dizem, né, que pertencer, fomentar os trabalhos em organização social é o caminho, é o caminho. Inclusive, países de primeiro mundo é o que mais fomentam, é isso, né? Tem para tudo. Você já viu? Não sei se você nunca viu pela televisão que eles falam, né? Quando eles falam no conceito lá na televisão, o grupo tal entrou na justiça do país tal contra a questão número, né, a questão tal de um grupo dos ativistas, não sei do que, sempre tem um grupo muito bem fundamentado, estruturado, com fundo financeiro. É outra política de entendimento, né, que nós temos que trazer cada vez mais para o fortalecimento nosso aqui do país, as coisas que dão certo. Muito bem, aí na sequência, né, dos programas, nós falamos sobre mobilidade, né, dos obstáculos da mobilidade coletiva. Falamos tudo isso, falamos de ônibus, falamos da transversalidade, esse nome tu não vai esquecer, né, falamos da transversalidade do transporte público. público, um novo conceito que está sendo observado, né? Um novo conceito de estudo das cidades, as interconexões regionais, eu podemos dizer um novo conceito, velho conceito, né? Um conceito já antigamente já criados estudos pré-elaborados, mas somente agora, em 2030, 2040, parece que vai começar a sair do papel realmente, coisas que já eram para ter saído há muitos anos atrás. Os planos diretores antigos previam e muitas vezes as cidades não se caminharam para isso. Apesar, o próprio nome diz, né? É um plano diretor, um plano que vai dirigir as ações das cidades pelos próximos anos. Mas isso não significa que os planos saíram do papel, né? Por vezes os planos não estão saindo do papel. E esse é um plano que está bem atrasado. Inclusive, nas cidades, quando eu falo cidades, eu quero dizer para você, no plural, em diversos estados, diversos arranjos, né? Onde alguns trazem maiores problemas, outros menores problemas, cada cidade com a sua situação. Mas, de um modo geral, as cidades estão atrasadas quanto esta questão. E o Ministério das Cidades, onde é o centro pensante, né, o trocar o pensante, tem que começar a trabalhar, a focar nisso aí, fomentar o crescimento das cidades, o conceito de cidades inteligentes, que nós já viemos debatendo aqui há uns bons dias para vocês. E hoje, né, nós vamos estar fechando então o programa, né, nós vamos estar fechando essa série, né, deste programa, trazendo para você, né, um programa voltado ao fenômeno das ciclovias e à mobilidade ativa, né? Nós vamos falar sobre isso tendo uma visão de um modismo ecológico e infraestrutura de sobrevivência. Eu estou colocando isso como um ponto de interrogação. E nós vamos botar a cabeça nisso. Vamos pensar. Calma, vamos refletir, sim. Vamos colocar em que sentido nossa cabeça nisso. Vamos colocar a mente aberta. Vamos olhar o plano diretor 2030, 2040 e vamos pensar no conceito de cidades inteligentes. E vamos ver onde vamos encaixar tudo isso, tá? Não é de hoje que cidades enfrentam, né, esses obstáculos, motoristas versus ciclistas, tá? Quando eu vou falar com ciclistas, vamos puxar também para dentro aqui, vamos puxar agora os motociclistas. Venham para cá também, gurizada, vamos sentar aqui e vamos falar também junto tudo isso. É uma disputa, né, na tessitura social grandiosa, grandiosa. O conceito de ciclista, ele está se transformando com o passar do tempo. Antigamente, o ciclista, né, estava se transformando em uma atividade de lazer, né, ou em sua maioria eram pessoas de atividades de lazer. Aí tem diversos, né, a questão ciclista, ela se divide em diversos subgrupos. Tem os montanhistas, né? O que é os montanhistas? É o grupo de ciclistas que saem e vão para o interior em rotas, né? De interioranas, rotas turísticas. É o montanhismo, né? O chamado mountain bike, né? Que o pessoal fala. O pessoal de montanha, né? O pessoal que gosta de adrenalina, né? Mas tem os ciclistas mais voltados ao pedal de longas distâncias, né? Aquele grupo de ciclistas que sai por vias asfálticas, fazem longas quilometragens, 60, 80, né, quilômetros, 100 quilômetros e de volta, por vezes mais, né, dependendo do grupo e a finalidade do ciclismo, bicicletas projetadas para serem leves, aço de carbono e tudo mais. E tem o ciclista da cidade, né, mas o ciclista da cidade também se subdivide em grupos, né. Tem o ciclista que é o hobbyista, né? Aquele ciclista de lazer, sai com a criançada pedalar. É lindo de ver, né? Passa ali e pedalando aquelas vias que ofertam essa possibilidade, né? Calçadas adequadas, a própria via, né? Em condições perfeitas, asfaltada, com todas as coisas, né? E passam lá o pai pedalando com as crianças, com toda a paramentação de segurança, né? A joelheira, passam com as cotoveleiras, passam com o capacete, as bicicletinhas, né, acompanhando atrás do pai, utilizando-se daqueles efeitos sonoros para chamar atenção. É uma coisa bonita de ver, uma realidade de um determinado grupo da teia social, né? Mas tem as pessoas que empregam o ciclismo, né, a bicicleta como meio de transporte. Ela varia as utilizações, a dimensão, o tamanho, de cidades para cidades, porque elas enfrentam algumas situações. Muitas vezes ou a mais gritante delas, está relacionada ao próprio relevo, né? Ao próprio relevo das cidades. A cidade onde eu vivo, ela é uma cidade acidentada, um relevo bastante acidentado, mas nem por isso afugenta ciclistas. Tem um grupo grandioso de ciclistas, tá? Eu estava conversando dias atrás, essa semana que passou, eu estava conversando com uma pessoa integrante do Conselho de Mobilidade Urbana, que eu também pertenço aqui da minha cidade, e ele representa o grupo de ciclismos. E ele diz que há mais de 7 mil, né, pessoas organizadas, porque tem grupo de pessoas que não estão organizados, né, mas organizadas de um grupo que são ciclistas. São um grupo de ciclistas que estão dentro de um organismo vivo que é a nossa cidade. Então, colocando por baixo, podemos dizer que para você que possa termos uns 20 mil ciclistas, né? Quando eu falo ciclista, não é aquele que tem a bicicleta guardada, que sai para dar uma voltinha na rua e guardar a bicicleta. Aquele que é ciclista mesmo. A bicicleta é parceira dele para diversas atividades do dia, tá? É nesse sentido que eu estou dizendo. Então podemos dizer que tem um número X, se não mais, tá? Um número hipotético aqui, estatístico. E agora, as cidades do futuro tem que focar no sentido, né? Nós estamos falando para você de como que é a visão que nós temos, né? É a pessoa utilizando, o robista, um grupo que usa para trabalho e tal, mas o que, que está acontecendo agora e o que, que vai acontecer para o futuro? Gente, a tendência, né, do conceito ciclismo é aumentar muito, 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 muito. E as cidades do futuro têm de estar atenta para isso. É, tem que estar muito atento para isso. E mais, as cidades do futuro têm que estar entendendo, né, e trabalhando e fomentando tudo isso. Fomentando a questão do ciclismo. Mas para fomentar isso, tem que estruturar no seu plano diretor uma cidade voltada a isso. Não tem que olhar isso como um contexto dentro de um plano diretor, como um subtexto, um subtópico, um subitem. Tem que se olhar com um olhar crivo, sério. E eu vou explicar para você agora, né? Eu vou explicar para você agora o fenômeno que está acontecendo. Já fizemos programas sobre isso, mas a gente vai aprofundar nesse programa os fenômenos que vêm acontecendo e você vai entender por que cidades do amanhã, as cidades do futuro, as cidades inteligentes devem atuar no seu plano diretor 2030-2040 com foco e viés nessa direção, nessa questão. Gente, nós estamos passando por um processo, né? Um processo é chamado uberização, né? É o nome que foi dado isso. Mas isso quer dizer que aplicativos estão dimensionando, estão transformando as nossas vidas. Nós estamos saindo de um conceito de deslocamentos em espaços físicos, né? Nós estamos saindo desse conceito para cada vez mais estamos saindo para o conceito, né? Esse conceito de aplicativos, de solicitação de teleentregas, teleserviços de entrega em nossas moradias. Nós começamos, né, através de um efeito, de uma plataforma, aqui na região da América Latina, surgiu-se através do chamado Mercado Livre, né, essa plataforma que começou a fazer vendas de produtos via internet e começou a abastecer, né, as casas de todo o país. Olha o fenômeno que está hoje isso, né? Eu acredito que as casas brasileiras estão sendo abastecidas pelo Mercado Livre, que tem centros de distribuição gigantescos em todos os estados, que opera hoje frotas, né, de malhas aéreas, né, frotas aéreas para poder transportar as mercadorias de modo aéreo, de um lado para outro. É um fenômeno, é um fenômeno. Eu não tenho um estudo amplo, mas a gente observa, né, pela internet, pela TV, as matérias, o que, que é essa empresa e quanto ela vale. Uma das empresas de maior valiosidade da América Latina inteira, desse grupo argentino. É incrível de ver o quanto essa empresa tem um valor valiosíssimo, né? Valiosíssimo, valiosíssimo. E agora também, crescendo esses setores de entrega, eles estão direcionando-se para os fast foods, né? E aí entra outros aplicativos que está fazendo com que as pessoas comam, né, sem sair de casa. Inclusive, eu quero contar para vocês, eu já comentei aqui, acho que foi nessa edição que eu comentei que eu participo de uma OS, né? E nós estávamos lá na nossa organização social e a minha filha mandando uma mensagem pedindo para nós enviarmos para ela, né? Minha filha é nova, né? Minha filha tem uma idade nova, mas utiliza-se de redes sociais. E ela mandando uma mensagem para nós, pedindo para que nós fizéssemos um pedido de teleentrega e mandasse lá em casa, né, para ela, que ela estava com fome. O que, que isso quer dizer? Gente, isso é um fenômeno, né? É um fenômeno das coisas virem até você. Antes, né, você ia até as coisas. Agora as coisas que vão até você. É aquele conceito da montanha, né? Se a Maomé não vai até a montanha vem até a Maomé. Então tem esse conceito, e esse conceito está turbinando. O que que isso vai fazer? Isso está fazendo, né? Isso está fazendo um inchaço nas cidades. As cidades estão cada vez mais inchando. Em que sentido? Pense bem. Está enxugando os comércios físicos, né? O comércio físico está diminuindo, mas está aumentando cada vez mais as necessidades de teleentrega. Então, motociclistas, né? Entregadores estão crescendo demais, violentamente, e este modal do ciclismo é um modo alternativo de efetuar entregas ágeis em grandes centros urbanos com maior barateamento, que barateia até mesmo o formato de entrega. E ainda, quando nós estamos falando do conceito ciclista, que nós já debatemos desde o início desse nosso programa, nós debatemos um conceito ciclista no pedal, mas o conceito ciclista está passando por uma transformação tecnológica universal, que é o conceito de motorização elétrica. Então as bicicletas estão recebendo motorizações, né, elétricas, e esse sistema de eletrificação não tem mais volta. Então está embarcando inteligência e eletrificação em cima das bicicletas. Então você para para fazer uma análise, né? Você para para poder fazer uma observação frente a tudo o que está se desenvolvendo, tudo que está crescendo, tudo que está evoluindo neste conceito. Agora você para você analisar tudo que nós debatemos aqui e tente analisar o crescimento que isso vai dar nas cidades. As necessidades dos planos diretores 2030, 2040 é trabalhar focado em atender essas necessidades. Sugerindo, suponhando, né, fazendo uma suposição que na tua cidade cerca de 10% dos moradores, talvez seja um número bastante elevado, né, vamos reduzir para 5% dos moradores trabalham, né, com sistemas de entrega nos mais variados modais, seja de veículos, podemos botar acho que até 10, hein? Vamos botar 5, 7%, tá? Que trabalham com todos os modais de entrega, seja com veículos médios portes, né? Médio portes, caminhõezinhos, veículos, automóveis, motocicletas, e agora vem aí bicicletas motorizadas, né? Vem esse conceito. Então, o índice de entregadores é isso. Depois tem os grandes propórticos, né? As logísticas, os sistemas de logística, que cresceu vertiginosamente. Centros de distribuições, galpões, cresceram. E isso vai crescer mais nos próximos 10 anos. E como que as cidades, né, 2030, 2040, vão trabalhar para tudo isso? Não vão assistir esse grupo de modais e necessidades? Vão desassistir esse grupo de motoqueiros que está crescendo um monte, de entregadores, né, os chamados motoboys, que estão entregando iFood, que agora, né, o iFood está começando a entregar coisas, itens de supermercado, fazendo entrega de itens de farmácia, itens de padaria, estão fazendo tudo isso de entrega, com o aumento vertiginoso do número de ciclistas, que também vão começar a ter isso como atividade mercantil, atividade de trabalho, como atividade de serviço, né? Então você tem que parar para analisar. E mais uma, né? Mais uma. Nós temos que desconstruir esse conceito, né, de que ciclistas e motociclistas estão combatendo com os automóveis. Mas temos que começar a trabalhar onde, alternativamente, nós temos, ou dentro de índices viários, temos que começar a contemplar de verdade esses modais, né? Trabalhar com esses modais. Eu sou usuário de automóvel. O que, que eu estou dizendo para você? Porque as necessidades, as cidades do futuro vão precisar de agilidade, deslocamentos. Eles vão precisar, né? Eles vão precisar de corredores de alta velocidade, porque esta vai ser a tendência do futuro. Daqui mais alguns períodos, as pessoas vão começar a usar, já estão usando, mas vão ampliar as motos, as bicicletas motorizadas, adequadas as motocicletas motorizadas para se deslocar ao serviço, aos seus locais de trabalho, para poder ter uma oferta, né, além, né, do sistema de uberização e do transporte coletivo para deslocamentos. E mais uma, anota o que eu estou te falando. Há um sistema, né, uma ideia de sistema de empresas de fretamentos de sistemas de bicicletas motorizadas. Como é que funciona isso? Eles estão espalhados em diversos pontos da cidade com determinado X dessas motocicletas e entregam ela para você. Você vai até o determinado ponto, como se fosse uma parada de ônibus. Você chega lá e vai pagar ao custo, né, de deslocamento. Vamos botar ali R$10 para você se deslocar, atravessar a cidade. Só que quando você atravessou a cidade, você vai ancorar no outro ponto lá. Lá do outro lado da cidade, você vai chegar no outro ponto, no ponto lá do outro, que é o ponto de chegada, aonde você vai deixar a bicicleta lá, ou a bicicleta a eletrificada, né, motorizada, e outra pessoa vai vir, vai pagar a locação e vai pegar. É como se fosse uma passagem, né, utilizando aquele veículo para cima e para baixo. E aonde vai ter rua para andar para tudo isso? Aonde vai ter rua? E mais uma, você vai ter que dizer para mim, mas isso não vai acontecer. Eu digo para você que já está acontecendo. Há cidades no Brasil que já têm esse modal de oferta, onde você pode pagar ou fazer um aluguel desse veículo para você se deslocar de um ponto ao outro, de um terminal a outro terminal, e deixar esse veículo lá para que outra pessoa faça a locação subsequente, ou outra pessoa que está com o aplicativo na mão já está esperando você chegar para pegar a vez dele. Então isto é o futuro, e cidades inteligentes têm que trabalhar todos esses conceitos. Temos que vencer relevos, né? Vencer as questões do relevo, temos que vencer os obstáculos e trabalhar para tudo isso. E ainda, entender que tudo isso repercute, né, melhores modais, repercute na saúde de uma cidade. Em que sentido? Aonde traz mais segurança, mais agilidade de deslocamento, encurta tempos e distâncias, né, encurta, e ainda traz um salto ambiental para a natureza. A gente sabe que não é o fim de poluição, mas a gente quer dizer para você de monóxido de carbono na natureza, que repercute em saúde, diminuição de pessoas nas filas das UBS, pela questão de respiração, cargas respiratórias, o ar fica mais puro, a cidade fica mais limpa, menos barulhenta, menos pessoas com problemas auditivos e uma série de outras analisações, até mesmo transtornos mentais, né? Ou cargas psicológicas das cidades agitadas, dos trânsitos que não vão, das cargas emocionais, das brigas, duelos, disputas, tudo isso que vão gerar consequências que vão chegar lá nas UBSs, lá na UBS e nas UPAs, né? E vão trazer uma certa carga em saúde social. Então pense bem, né? Reveja e reflita que as cidades do futuro são cidades que trabalham esses conceitos com um olhar assertivo. E parabéns aos gestores que estão olhando, né, e estão tendencionando as cidades para esse sentido, no sentido democrático, né, explicando as necessidades de democraticamente colocar esses olhares nos seus planos diretores. Eu sou Edinho Soares, fico por aqui, agradeço você pelo teu carinho, muito obrigado pela tua companhia. Segunda-feira, amanhã estaremos de volta. Um ótimo final de semana para você, obrigado pelo seu carinho. Tchau, tchau.